Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de julho de 2021. Eu acho que vale a pena a gente encerrar essa semana com um sentimento de gratidão. Gratidão. Gratidão porque, puxa, nós estamos podendo, né, eu posso publicar tudo que eu publico, seja aqui no Radinho, seja no Twitter, seja em qualquer uma das minhas redes, sem receio de ir preso por isso, torturado por isso, assassinado por isso, né? Vocês também podem escolher uma quantidade, uma variedade simplesmente imensa de canais para seguir, sem receio que isso comprometa o seu emprego ou que isso comprometa a sua segurança física ou que de repente você tenha que explicar para as autoridades. Puxa, gratidão porque a gente está respirando uma atmosfera que, é lógico, está longe da ideal, mas quando a gente compara com tantos outros países, vamos tentar lembrar aqui de alguns países onde isso é impossível, né? É claro que a gente vai lembrar, obviamente, de países como Cuba, né? Vamos nos lembrar talvez de Venezuela, vamos nos lembrar talvez de, sei lá, que outros, China, certamente China, vamos nos lembrar que outros países em que isso não é possível, talvez não seja tão possível na Hungria mais, talvez não seja mais tão possível na Turquia, então não é só uma questão de governos de esquerda, mas também governos de direita. Eu tenho 56, nasci em 64, então eu vou me lembrar de tempos onde militares provavelmente, aliás vou fazer um parêntese aqui com relação a militares, eu fiz essa questão no meu Twitter esses dias, até por uma curiosidade histórica, porque eu realmente não sabia a resposta. A questão é, os nossos militares enfrentaram alguma batalha recente com um exército organizado? Eles foram para a guerra, por assim dizer? Eu não sei, estou aqui esperando uma resposta, pode ser que sim, de repente a gente se envolveu em algum conflito aí junto com a ONU, sei lá eu, né? Mas a gente enfrentou, esses caras têm, os nossos militares têm alguma experiência ou eles estão brincando de soldado? Eu não sei, porque eu não me lembro, porque talvez pelo fato de eu ter nascido em 64, o que eu me lembro é de militares correndo atrás de estudantes descabelados, torturando jornalistas, né, desaparecendo com pessoas, metralhando pessoas, metralhando civis, né, é só uma curiosidade que me calhou. Mas então, eu tenho já uma certa experiência pessoal de viver em tempos em que, puxa, essa liberdade, esse ar que a gente respira por enquanto no Brasil, não era possível. Então talvez por isso eu tenha um sentimento de gratidão, talvez por isso eu tenha celebrado tanto quando eu vi a internet surgir, né? Falei, puxa, que liberdade extraordinária, né? A gente não depende mais dos monopólios de comunicação, nem da censura de seja lá quem for, né? Espetáculo, gratidão. Mas o que é mais curioso dessa história, que aí é coisa realmente intrigante, é que nem todo mundo se encanta com isso, né? Quando hoje, né, me deparei com alguém que talvez até siga o Radinho, né, no Twitter me trolando por causa das minhas críticas aos militares e inclusive, né, já tentando copiar ali todas as forças armadas e tal, eu começo a perceber que, uau, aparentemente muita gente tem um certo prazer em respirar uma atmosfera, digamos, mais rarefeita. Né? É curioso porque teve esse personagem estranho hoje defendendo o indefensável, né? Que eu falo, puxa, não é possível que vai ter gente no Brasil com saudade da ditadura, né? Com saudade do AI-5, com saudade dos porões do DOPS, né? Com saudade do Rio Centro, né? Ou então que de repente acha justificável o que o capitão Bolsonaro fez e foi expulso do exército, inclusive, né? O que acha justificável você aparelhar todo o Estado brasileiro com militares ganhando pensões e filhas dos militares, essa zona toda. Bom, então tem gente que acha isso defensável. E aí, para completar um pouco a minha desorientação, eu entrei no Facebook para ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa assim, me deparei com um post bastante simpático de um velho amigo, Thomas Eck Schmidt, que né, é um dos expoentes aí do capitalismo consciente, e falou, puxa, que bacana, estamos ajudando aqui refugiados da Venezuela, né, que estão vindo aqui para o Brasil. E aí um comentário de uma moça, aliás, bastante... dê uma olhada no perfil, né? Parece uma pessoa bastante simpática, cheia de bons sentimentos, em que ela falou, não, o que está acontecendo na Venezuela é culpa do capitalismo. Então você vê gente bacana, gente jovem, de alguma maneira defendendo regimes que são opressivos, que são totalitários, que são mentirosos. Não é? Então é muito complicada essa história, porque o mais fácil seria dizer, de repente... A esperança está nos jovens, né? De repente a culpa é dos mais velhos, de repente é uma questão geracional, né? Mas aí eu percebo que não, e aí eu vou dar o link aqui para um artigo extremamente oportuno, muito bom, muito corajoso, como sempre, do Pedro Doria, que eu admiro imensamente. Aliás, eu manifestei a minha gratidão diretamente ao Pedro, falei, puxa Pedro, que bom que a gente tem você. Né? Que bom que a gente tem pessoas que dão a cara para bater, que se expõem, né? Que tem aí, a esperança de um futuro melhor, de um futuro mais humano, né? Que pelo menos ainda tem em alta conta o potencial humano, não é? Muito obrigado, Pedro Doria. Mas a coluna dele no Estadão tinha o título O Brasil Sem Futuro. Curiosamente, na hora que isso foi para online, acho que algum editor achou que isso era muito negativo e trocou por alguma coisa, como Os Políticos do Brasil Pensam no Século, blá, blá, blá. Algum outro título mais inócuo. Mas o ponto que o Pedro Doria faz, eu recomendo muito a leitura, é que estamos aqui num divisor de águas. Aqui sou eu interpretando e falando livremente a partir da minha memória. Não estou lendo ou tentando reproduzir ipsis literis o texto do Pedro. Né? A ideia é a seguinte, nós somos um divisor de águas aqui. Né? Ou a gente realmente embarca para um futuro, que é um futuro mais diverso, mais democrático, mais limpo, mais digno, mais humano, mais sustentável, né? Certo? Ou é com energia limpa, né, com ética, ou então a gente simplesmente volta para trás. Né, volta para trás e continua prisioneiro a ideologias e mentalidades do século, nem do século XX, é do século XIX ou antes disso, né, que é o que está acontecendo no Brasil. O que o Pedro aponta é que se você olhar para o cenário brasileiro, é lógico que há indivíduos isoladamente bem intencionados e com uma visão de mundo interessante, mas o que a gente vê é que todas as grandes forças em jogo no Brasil, sejam os nossos militares retrógrados, com uma visão completamente arcaica, caduca, né? É como se de repente eles podem estar usando jatos e tanques, mas do ponto de vista mental o arsenal deles é um mosquetão ideológico, né? Eles estão usando, sei lá, coisas da Idade da Pedra, uma mentalidade completamente arcaica. Você tem a esquerda também com uma mentalidade que já está ficando para lá de obsoleta, e a direita também é com uma visão que envelheceu, que não faz sentido. E o que o Pedro deixa claro é que a gente está indo para um mundo em que o discurso dos direitos dos trabalhadores, blá, 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 começa a ficar meio esquisito na medida em que provavelmente a inteligência artificial ou a sofisticação dos novos serviços vai mudar completamente o perfil do trabalho. Né? Vai mudar também o que é você ser um empregador, vai mudar também a concentração de renda. Então, direita e esquerda já estão mais do que caducas. Aliás, isso é uma coisa que eu mesmo aqui, René, venho falando faz tempo. Puxa, que ansiedade que eu tenho para ouvir um discurso que não seja baseado em coisas empoeiradas, que não seja baseado em ideias completamente caducas. Então, o texto do Pedro é muito bom, é um pouco melancólico, porque ele mostra que enquanto o Biden, que é um velhinho, querendo ou não, o Biden é um velhinho, velhinho com ideias moderníssimas, de modernizar a infraestrutura americana, né, de digitalizar, de tornar, usar energia limpa, repensar o papel do Estado, repensar o papel do país no mundo, né, um cara que está pensando no século XXI ou no século XXII, mais além. E enquanto isso, a gente vê gente feliz por voltar no tempo. E é lógico, se a gente parar para pensar, quando você sei lá, pega vários movimentos que estão acontecendo por aí, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita, seja de fundo religioso, se for o Estado Islâmico, eles querem voltar para o século VIII. Não é? Mais ou menos por aí, né? Usando como, né, guia, como manual de instruções, um texto do século, sei lá, 7 ou 8 também, sei lá quando é que escreveram o Corão. Né? Mas, pois bem, então o texto do Dória é bastante oportuno, dá bastante o que pensar, e eu fico aqui bastante sem saber o que dizer, porque a gente tende a achar que as coisas que aqui os raríssimos e as raríssimas valorizam, eles interessem a todo mundo, mas aparentemente não, né? Aparentemente, isso é uma questão da natureza humana que está cada vez mais clara para mim, que aquela ideia do iluminismo, de achar que a gente, né, através da razão, né, ou da eliminação da superstição, a gente, sei lá, traria todo mundo para um outro nível de consciência e convivência e tal, mas hoje eu percebo que existe um deleite e existe um conforto e existe uma alegria e existe inclusive uma felicidade muito profunda em coisas completamente arcaicas. Então, eu estou sempre aqui contando coisas científicas. Hoje, por exemplo, eu tenho para compartilhar com vocês mais um artigo extraordinário sobre de onde vem o ouro. A história que eu vou contar aqui envolve desde cientistas tentando entender o Big Bang e os processos quânticos que acontecem num choque de estrela de nêutrons, mas é lógico, você pode achar que é alguma fada, você pode achar que é alguma divindade, né, você pode achar, e aliás tem até uma história que é completamente surreal. O estado do Michigan, nos Estados Unidos, está sendo processado por uma escola católica que diz que essa obrigatoriedade da máscara ou do uso da máscara contra o Covid, na verdade, fere a liberdade religiosa. Como assim, cara pálida? Fere a liberdade religiosa porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e você está cobrindo o rosto de uma criança lindinha, gorduchinha, branquinha e rosada com uma máscara, ou o rosto de um gorducho horroroso, também branquelo, com a máscara, você está cobrindo, por extensão, o rosto de Deus. Ok, vamos processar o estado do Michigan. Então você percebe, gente, que ainda se dá ao trabalho de entrar na justiça para defender algo que realmente requer um esforço de imaginação bastante considerável, tendo em vista que, desculpe, mas hoje não dá mais para encarar o que está acontecendo como um castigo divino, como uma punição religiosa ou como simples... Não, aliás, eu vou tentar aqui pateticamente, quixotescamente, mostrar a beleza da ciência, a beleza dessa imensa aventura. O projeto DeepMind do Google, o DeepMind é um braço das organizações do Google, né, que tem ali uma inteligência artificial, recursos extraordinários. Eles estão com um robô novo lá, com um algoritmo novo que chama AlphaFold. O que faz o AlphaFold? Vamos lá. Quando a gente pensa na vida, na matéria, no meu corpinho, no seu corpinho, certo? Ele é feito de proteínas e entre outras coisas, certo? Proteínas são feitas, como se fosse um quebra-cabeça de Lego, né, de aminoácidos. As proteínas humanas, as proteínas todas que a vida usa no planeta, são combinações diferentes de mais ou menos 20 e poucos aminoácidos diferentes. Você tem lá uns aminoácidos, você combina, você faz várias proteínas, tá bom? Bom, agora como é que com 20 e poucos aminoácidos você faz tantas proteínas assim? Essa é outra história. Aliás, os aminoácidos são feitos do quê? De moléculas que são feitas do quê? Que são feitas de átomos, ok? Ok, tá legal. Ok, bacana, né? Se você tem aí alguns elementos químicos, não são infinitos, a gente sabe disso, mais ou menos uma centena, a vida usa mais ou menos aí uns 20, que vai fazer o quê? Algumas moléculas, vale lembrar que do meu corpinho aqui, 16 quilos deve ser do elemento carbono, né? 780 gramas são do elemento fósforo, não é? Pois bem, então... você tem os 20 e poucos elementos químicos que fazem os 20 e poucos aminoácidos que fazem no nosso corpo 20 mil proteínas diferentes. O seu corpinho é feito de mais ou menos 20 mil proteínas diferentes. Bom, existem outras formas de vida, a gente conhece aí alguns milhões de proteínas diferentes, mas o seu corpinho, o nosso corpinho, não importa se você é negro, se você é asiático, se você é branco que nem um fantasma, mas são 20 mil proteínas, é o que temos. Mas a questão é a seguinte, vamos imaginar que você conheça a composição química de uma proteína. Ah, essa proteína tem não sei quantos carbonos, não sei o quê, ok. Então, eu vou fazer, eu vou tentar entender, ou eu vou tentar, eventualmente, eu descobri qual é a proteína que fica na pontinha do coronavírus, que vai justamente abrir as portas do nosso corpinho, das nossas células. Pô, legal, se eu sei qual é essa proteína, eu posso tentar fazer alguma coisa que desmonte essa proteína. Só que não basta saber a composição química, porque tem uma coisa bastante perversa e bastante complicada, que é os aminoácidos, que já são coisas grandes. Um aminoácido já é uma montoeira de átomos. Cara, já, a receita de um aminoácido já é uma coisa complicadíssima. Ele já é por si só complicado. Eles se encaixam uns nos outros, só que eles se encaixam tridimensionalmente. Uma proteína, ela é tridimensional, ela vai se dobrando. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O DNA, o código genético, o meu, o seu, tanto faz. Se a gente pegar um DNA que está dentro de qualquer uma das suas células e esticar, ele tem 2 metros. Agora a questão é, como é que você pega um negócio que tem 2 metros e coloca dentro de uma célula que você não consegue enxergar a olho nu? Pois bem, você dobra. Mas dobra como? Né? Dobra de qualquer jeito, você soca, né? Faz que nem, bom, que nem eu quando arrumo mala, né? Sei lá, né? Você dobra de qualquer jeito? Não, porque você não pode dobrar de qualquer jeito, porque esse DNA, em algum momento, ele vai ter que ser lido, ele vai ter que se dividir. Então tem um jeito certo de você dobrar o DNA. Entre os inúmeros jeitos de você dobrar um DNA, existe o jeito correto, senão simplesmente ele não funciona, ele é inútil. Teu DNA vira uma pelota enroscada, vira um nó. Certo? Então tem a maneira certa. A questão é, como é que você descobre qual é a maneira certa de uma proteína se dobrar? É muito difícil. Né? Então, cientistas muitas vezes passam décadas tentando descobrir como as proteínas humanas foram dobradas, como é que elas são tridimensionalmente. Por que eles querem saber isso? Para eventualmente fazer um tratamento, fazer um remédio, entender uma doença, desenvolver algum tipo de cura. Você precisa entender como a proteína está dobrada. Isso dá um trabalho desgraçado, o cara tem que usar raio-x, é um trabalho realmente de formiguinha. E aí entra o DeepMind do Google com o AlphaFold. O que acontece é que eles treinaram essa inteligência artificial para ela adivinhar como uma proteína se dobra. Adivinha, ela conseguiu, num tempo absolutamente ridículo, né? Falou, gente, vocês estavam querendo mapear as proteínas humanas? Pois bem, a gente mapeou não só praticamente todas as proteínas humanas, 99%, são 20 mil proteínas humanas, está aqui como elas devem ser, mas de quebra a gente também analisou aqui e está mostrando para vocês mais 330 mil proteínas conhecidas, desde bactérias, rato, outras criaturas, tá? E a gente vai continuar usando esse robô. A ideia é que a gente consiga mais ou menos sugerir como pelo menos 100 milhões de proteínas conhecidas são tridimensionalmente. Uau! Uau! Olha, se eu andava desconfiado, com o pé atrás, com relação à inteligência artificial, olha, o Google acabou de ganhar pontos no karma. Porque na hora em que ele, né, ofereceu para toda a comunidade científica, de uma maneira gratuita, o AlphaFold, para elas justamente fazerem em minutos, sei lá, em horas, em dias, o que demoraria anos, décadas, e o potencial que isso tem do entendimento, do funcionamento da vida, isso é extraordinário. Isso é absolutamente revolucionário, isso é extraordinário. E aí eu vou conectar essa história com... ontem eu passei um bom tempo do meu dia avançando naquele livro do Sean Carroll, que eu comentei com vocês que eu estou lendo. Aliás, prepare-se para alguns ruídos aleatórios aqui, porque está tendo uma obra aqui no prédio, logo, logo vai começar uma sessão de tortura que parece a Inquisição. A Inquisição está aqui em cima com furadeiras, brocas, um negócio de louco. Mas, pois bem, ontem eu coloquei um bom fone de ouvido para fugir dessa bagunça toda e fiquei ouvindo o audiolivro do Sean Carroll, que chama Uma Série de Eventos de Sorte, né? Bem afortunados. E ele conta a história do Darwin. Darwin, que é sempre, né, uma figurinha frequente aqui no Radinho, que eu tenho um imenso carinho, eu tenho uma selfie com ele lá no Museu de História, na Museu de História Natural em Londres. O que acontece? O papel do acaso, que aliás é o eixo central do livro, né, o papel do acaso, quantas coisas, a gente tem que ter gratidão por uma série de acasos, a gente tem que ter gratidão pelo meteoro que matou os dinossauros, a gente tem que ter gratidão, tem um monte de coisa que a gente tem que ter gratidão, não é? E aí, o que acontece é o seguinte, Darwin, né, antes do Darwin ser o Darwin, né, o que é o cientista que a gente conhece, tem uma história anterior que é o seguinte, o navio a bordo do qual ele circulou pelo mundo, que é o Beagle, né? Ele já estava circulando por aí, tinha um capitão, cujo nome eu já esqueci, desculpem, estou ficando gagá, né? E esse já estava lá tentando dar a volta ali pelo Estreito de Magalhães, e aí, não sei se vocês já passaram pelo Estreito de Magalhães, é um lugar absolutamente miserável, né? Se um dia vocês visitarem o Cabo Canaveral, que é o lugar mais ao sul, né, dos continentes, é uma ilha, você sobe lá, o tempo está lindo, e aí em 30 segundos, de uma hora para outra, vem uma tempestade que você não consegue parar em pé, e mais 2 minutos está céu azul de novo, não é um bom lugar. Pois bem, então o cara já estava passeando por ali, num certo momento ele para na costa do Chile com o Beagle, e aí a paisagem que ele vê é tão inóspita, é tão completamente hostil, que ele fica tão deprimido que ele se mata. Na verdade, o Sean Carroll inclusive lê para você um trecho de uma carta desse capitão que um mês depois acaba se matando. Porque ele estava deprimidíssimo, porque o tempo era horroroso, porque tudo era difícil. Bom, ele se matou, mas o Beagle continuou ali, então assumiu lá o vice, né? O mourão lá dele acabou assumindo, por acaso não era uma anta, era também um cara já com aspirações científicas, eu já esqueci, acho que é Fitzroy o nome do cara. Esse cara falou, bom, agora eu quero continuar circulando com o Beagle, fazendo missões e tal, mas seria ideal se eu tivesse alguém para me acompanhar, se eu tivesse um interlocutor. Então ele abre espaço para que pessoas, sei lá, com interesse científico, aventureiro, se candidatem a ser, né, um passageiro do Beagle, que o Beagle vai circular o mundo. Pois bem, o Darwin se candidata, mas outras 2 pessoas se candidatam na frente, então o Darwin não ia embarcar, mas as 2 pessoas acabam desistindo e por absoluto, olha a sequência de acasos, primeiro um capitão se mata, segundo o outro abre uma vaga, terceiro 2 caras que estavam na frente da vaga desistem, por fim, o Darwin, que não era e não tinha ainda noção de que ele seria um naturalista, ele embarca no Beagle, certo? O Darwin, em princípio, ia seguir uma carreira talvez eclesiástica, talvez ele fosse estudar religião. Vejam que ironia, o cara que simplesmente tornou qualquer necessidade de intervenção divina completamente desnecessária, ia ser um eclesiástico. Pois bem, ele embarca no navio e aí ele vai circulando, né? Vai. Aí chega num certo momento, esse capitão, quando está ali, acho que de novo, né, provavelmente no sul, na Patagônia, o cara começa a ficar deprimidíssimo. Aí o Darwin fica apavorado, esse cara vai se matar. Porque depois do último suicídio, a orientação era o seguinte, caso aconteça mais uma desgraça com esse Beagle, vocês voltam para a Inglaterra, acabou a brincadeira, não tem mais expedição nenhuma, acabou tal. O Darwin fica apavorado e fala, meu, se esse cara largar tudo, acabou, né? Minha viagem acabou. Ele até começou a fazer planos de repente desembarcar ali, atravessar os Andes a pé, pelo Peru, seja lá o que for que ele ia fazer. Mas por sorte, o Fitzroy se recuperou, por sorte, acaso de novo. E o Beagle continua a sua grande viagem, ele vai para Galápagos, ele não tinha ido ainda para Galápagos, ele vai para tudo quanto é canto, vai para o Tahiti, vai para a Austrália, ele coleta, o Darwin coleta 5 mil espécimes diferentes, ele vai observando tudo o que é possível e imaginável, e inicialmente fazendo o quê? Se maravilhando. Ele ainda não tem uma teoria, ele simplesmente está pasmo com a variedade da vida. Porque naquele momento a ideia é que tudo no mundo tinha sido criado por um criador, tudo, e que em princípio tudo era estático. Se, né, se esse criador criou uma espécie, essa espécie é eterna, ela não vai mudar. E o Darwin começou a perceber que não era bem assim, né? Tinha muitos sinais ali de espécies que desapareciam, espécies que reapareciam. Bom, ele circula, vai para a Austrália, da Austrália ele vai para a África do Sul, na África do Sul ele visita um cientista, ou como é que acho que é, Hershey é o nome do cara, eu não conhecia, que é um eminente cientista, eles têm alguma conversa ali que inspira muito Darwin. Ele volta finalmente para casa e começa a matutar, né, com seus espécimes todos. Ele deixa todo mundo ali explorar a sua fabulosa coleção de espécimes. Aí ele começa a rascunhar a ideia ele começa a pensar numa árvore da vida. Será que as espécies umas descendem das outras? Ele começa a rascunhar. Mas eu esqueci de comentar que ele começou essa zona toda com 22 anos. 22 anos. Eu não lembro o que eu estava fazendo aos 22 anos, eu não tenho a menor ideia, eu estava fazendo besteira. Aí o que acontece, quando ele começa a rascunhar essa história, ele tem 27. Mas o que acontece? Ele tem receio de que as ideias dele provoquem muita celeuma. Então ele olha, eu preciso apresentar isso de uma maneira sólida. Ele fica 20 anos desenvolvendo a teoria dele. Nesse meio tempo, eu não vou entrar no detalhe, ele vai se envolver com a criação de pombos, criação de orquídeas. Aí um outro cientista, que é o Wallace, vem com uma ideia muito parecida. O Wallace também tinha se embrenhado pela Amazônia, outra aventura. Aí o Darwin precipita, né, o que ele estava enrolando para escrever, e publica em 1856 A Origem das Espécies. O resto é história. Né, o resto é história, e é extremamente interessante porque um dos grandes receios do Darwin era justamente o impacto religioso disso. Ele tinha um interlocutor, que eu já esqueci, era um eclesiástico que ele respeitava bastante, e o eclesiástico estava se recusando a abrir mão do papel, de algum papel de intervenção divina na história da criação. E aí o próprio Darwin fala, desculpa, primeiro, eu não estou vendo necessidade, e segundo, que a minha crença em qualquer criatura benevolente e que só quer o bem de todos, desculpa, eu perdi minha filha de uma maneira horrível, eu vejo que uma vespa coloca ovos numa lagarta para parasitar de uma maneira simplesmente tenebrosa, eu vejo a crueldade com que um gato sacaneia um rato. Desculpa, na natureza eu não estou vendo nenhum sinal de benevolência maior. Eu estou vendo só a natureza agindo sozinha. E, bom, tudo isso para mostrar o papel do acaso. Eu acho isso... O livro está sendo absolutamente delicioso. E algumas coisas que eu vou comentar, como, por exemplo, a história das... Eu fico imaginando como seria a reação do Darwin se ele tivesse acesso àquilo que hoje a gente tem acesso com tanta facilidade. Imagina, o cara não sabia o que era DNA. Quando ele pensa em seleção natural, ele não tinha ideia de qual era o mecanismo, ele não sabia o que era genética. Ele não, imagina que, né, hoje você fala, olha, a gente consegue mapear o DNA de qualquer pessoa, a gente consegue fazer uma intervenção com CRISPR e fazer uma cirurgia genética, a gente consegue observar a seleção natural acontecendo na nossa frente com o COVID, porque a gente é incompetente e deixa o COVID nadar de braçadas, a gente promove a seleção natural das bactérias usando antibiótico à torto e à direito, criando superbactérias. E eu fico imaginando, acho que ele ia cair de joelhos, ele não tinha ideia, né, do quanto que a gente em pouquíssimo tempo seria capaz de perceber. E mesmo assim, apesar de todo esse avanço, que a gente tem que ser grato, né, tudo isso que está acontecendo, eu vou falar agora de coisas que vão até o começo do Big Bang, até a profundeza das galáxias, que está questionando a forma do universo, e tem gente que obviamente prefere acreditar em horóscopo, ou seja lá o que for. É muito curioso como a gente consegue se satisfazer dentro de pequenas bolhas de pensamento que nem são tão coerentes assim, né? A gente realmente perde muito pouco para ser feliz, né, mentalmente. Mas vamos lá, né? não vou ficar mais divulgando essa história. Agora, falando nesse mundo microscópico, tem um artigo muito interessante aqui sobre o seu cérebro, meu cérebro, o cérebro de algumas pessoas, não é? A questão é a seguinte, o nosso cérebro funciona, a nossa consciência funciona por um fenômeno eletroquímico, né? Os neurônios estão disparando sinais elétricos, para isso, né, nas sinapses acontece ali um fenômeno eletroquímico, e é isso que funciona, é isso, ponto, ponto final. Mas o que é muito interessante aqui, que os cientistas tinham descoberto que, ok, você tem sinais nos neurônios, né? Quando o neurônio tem alguma coisa interessante para falar para outro neurônio, ele manda um sinal, ok? Ok. Mas eles perceberam que tinha um tipo de sinal que era muito... que não queria dizer nada, é um sinalzinho, assim, eles chamavam de mini sinal. Tinha um mini sinal ali, sem mais nem menos as sinapses trocavam ali umas figurinhas que não queriam dizer nada. Aí, por quê? Né? Por que de cargas d'água que está fazendo isso? Né? Como se fosse um ruído de fundo. Então você tem os sinais, que são sinais realmente da consciência, da percepção, né, do funcionamento do cérebro, mas você tem aí esses mini sinaizinhos que é como se fosse um ruído de fundo. Mesmo quando o neurônio não tem nada para falar, ele fica com esse tique-tique-tique-tique ali, como se estivesse tricotando, né? Como se estivesse fofocando. O que eles estão descobrindo, analisando desde insetos até camundongos, como sempre, é que, na verdade, esse ruído de fundo tem um papel. Ele mantém as conexões vivas. Ele mantém as conexões ativas. Se você, por alguma intervenção... elimina esse ruído, o que acontece é que as conexões elas acabam com o tempo se perdendo, né? O cérebro envelhece mais rápido. Então, uma das maneiras que o próprio cérebro mantém o seu funcionamento, a sua juventude, o seu frescor, vamos dizer assim, é justamente com esse ruído de fundo. Para quem está acostumado com o universo web, né, de servidores e computadores, etc. e tal, é uma maneira que você... Muitas vezes, vamos supor, tem um servidor, onde está o site da usina, onde está o site do radinhodepilha.com, isso tudo está hospedado em algum lugar. Né? Se eu quiser saber se, vamos supor, eu entro lá, radinhodepilha.com, e o site não carrega, muita coisa pode ter acontecido. Eu posso tentar saber se o servidor está vivo. O que, que eu faço? Eu mando um ping. Ping é um comando que ele só manda um sinalzinho bobo para ver se o servidor responde. Aí o servidor responde e fala, olha, o servidor está vivo. Né? Tanto que não é incomum você ver entre gente técnica brincando, ó, pinga o cara aí, né? Pinga o cara aí, quer dizer, manda algum sinal de vida, algum sinal para ver se o cara retorna. Então, aparentemente, o nosso cérebro fica se pingando o tempo todo sem nenhuma, né, nenhuma alusão aqui a derivados etílicos, não, ele fica normal, é muito interessante, ou seja, o ruído tem uma função. Eu achei essa história muito legal. Vamos pular dessa história toda para... história. Por que não história? Eu comentei recentemente aqui do estado calamitoso em que o Haiti se encontra, e eu já comentei várias vezes com vocês o fascínio que eu tenho pela história do Haiti, que eu não conhecia, e estou conhecendo aos poucos, em doses homeopáticas. Pois bem, Haiti. Tem um artigo no New York Times cujo título é Nós devemos ao Haiti, nós, americanos, devemos ao Haiti um débito que não tem como a gente pagar. A questão é extremamente interessante e não necessariamente bonita. A questão é a seguinte, a França tinha, né, no século XVIII, tinha colônias aqui na América, bom, todo mundo tinha colônias por aqui, não é? E ela ganhava um dinheirão com plantações de açúcar, de cana-de-açúcar, com escravos. E a colônia mais próspera era o que hoje é o Haiti, mas na época se chamava Saint-Domingue, Santo Domingo, São Domingo. Pois bem, em São Domingo, um cara chamado, um ex-escravo chamado Toussaint Louverture, né, o famoso Toussaint à Abertura, ele organiza ali uma revolta e é a primeira revolta de escravos bem sucedida na história moderna. E o que acontece, ele não só trucida os franceses, expulsa os franceses, não é? Como ele faz ali uma república independente de escravos em 1700, se eu não me engano, 91. Uau, caramba, isso não é pouca coisa, não é? O que acontece... isso talvez se encaixe no que foi chamado a Era das Revoluções, porque você tem em 1776, um pouco antes, 15 anos antes, 15 anos antes, você tem a Revolução Americana, certo? Certo. Pouco tempo depois, você tem a Revolução Francesa, certo? E aí você também tem essa Revolução do Haiti. Pois bem, quando o Haiti consegue expulsar os franceses, em princípio, a França revolucionária fala, olha, ok, tá legal, né? Ok, liberdade universal, né? Em princípio, não tinham achado tão ruim, certo? Certo. Os Estados Unidos, em princípio, ok, né? Mas, né? Mais, ok, revolução, liberdade, tá legal, tal. Não durou muito. O que acontece é que o sul dos Estados Unidos era escravagista. E os proprietários de escravos começam a ficar preocupados que, de repente, essa ideia pegue. Certo? Certo. Então, eles começam a fazer um movimento bastante forte para isolar o que seria o Haiti, né? Para boicotar o Haiti, para que essas ideias não vinguem nos Estados Unidos. Ou seja, liberdade, liberdade, mas só para os brancos, pelo amor de Deus, não para os negros. Né? A gente vai tocar, daqui a pouco a gente vai chegar no Eric Clapton. Pasme, mas a gente vai chegar no Eric Clapton. Aí o que acontece? O sul dos Estados Unidos começa a pressionar o presidente Jefferson na época o presidente Jefferson, por pressão política do sul, que é escravocrata, ele não apoia mais o Haiti, e aí, para a coisa piorar, o Napoleão, finalmente, né, 1800 bolinha, o Napoleão assume o poder na França, e ele fala, não, eu quero essa colônia de volta. Aí, Napoleão, o libertador, ele quer... Você percebe que as coisas são meio contraditórias. Bom, pois bem, o Napoleão manda uma esquadra, manda uma frota, lá seja o que for, de navios, para reconquistar São Domingo. Curiosamente, o que o Napoleão não contava é com o pernilongo. Né? A malária acaba dizimando os esforços, né? A marinha do Napoleão. O Napoleão perde a batalha no Haiti, fica puto, e não, ele fica tão frustrado com essa história porque ele planejava usar a Louisiana. Louisiana ainda era território francês, no que hoje é Estados Unidos. Ele queria usar a Louisiana ali para meio centralizar o Império Francês aqui nas Américas. Ele fica frustrado com essa derrota no Haiti e ele vende a Louisiana para os Estados Unidos a preço de banana. Então, numa cartada só, por conta dessa história do Napoleão, os Estados Unidos praticamente dobram de território, né? Eles compram ali a Louisiana. A gente nem consegue imaginar como teria sido a história se esse acaso não tivesse acontecido, né? Porque imagina, hoje você tem os Estados Unidos, são um país continental, imagina se ele tivesse um enclave francês ali no meio onde é a Louisiana. Pois bem, eu sei que os Estados Unidos no fundo só vão reconhecer o Haiti em 1861, cara, quase 100 anos depois. E outra coisa que eu não sabia é que o Haiti, né, depois de perder o apoio de todo mundo e de começar a ser boicotado por Deus e o mundo também, ele é obrigado a pagar reparações para a França. Porque onde já se viu você ter a ousadia de expulsar, né, os seus colonizadores. Então ele ficou com uma dívida gigantesca e que simplesmente arruinou qualquer perspectiva de futuro para o Haiti. Então, se você acha que o Haiti hoje está numa situação precária, isso tem uma história. É uma história muito baseada em racismo, né, em hipocrisia de revoluções que, na verdade, só diziam respeito a, sei lá, quem era mais branco que os outros. Pois bem, eu não sabia dessa história. Você sabia? Eu achei essa história extremamente interessante. O né? Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu já falei dessa máscara religiosa que eu achei muito curiosa. Tem uma questão muito interessante aqui, que é sobre a lua. Aliás, hoje tem lua cheia, por favor, prestem atenção. Ontem eu fiz uma foto esplêndida da lua, a lua está quase cheia, né? E quando você dá um belo zoom ali na lua e você vê a lua de perto, você percebe que a lua é bastante surrada. Cara, a lua apanhou muito, cara. A hora que você olha uma imagem mais nítida da lua, a lua é um campo de batalha. Né? Provavelmente a Terra também foi um campo de batalha, a gente também apanhou, caiu um monte de meteoro, o meteoro matou dinossauro, etc e tal, mas a gente aqui não percebe tanto porque, primeiro, a gente tem as placas tectônicas que se movem, então uma placa vai subindo em cima da outra, é como se fosse um triturador, a Terra está sempre se triturando, e a gente tem a erosão também provocada pela atmosfera. Então, as cicatrizes do passado turbulento, né, do sistema solar, a gente vai apagando porque a Terra não tem muita memória. Mas eu já vou falar dessa memória logo logo. Pois bem, a Lua. A Lua, que não é perfeita, não é ideal, né, como, sei lá, quem gostaria que fosse, mas não é. Os poetas, talvez, não é? Acho que eles eram míopes. Então, o que acontece? A órbita da Lua não é a coisa mais estável do mundo. Então, tem... Aliás, nenhuma órbita é 100% estável porque os planetas se influenciam, a Terra é torta. Então, tudo é meio instável, certo? Certo. E o que acontece é que a Lua tem um período que eles chamam de wobble. Wobble é uma oscilação, em que a Lua tem um período de oscilação estranha que faz com que, quando essa oscilação é para um lado, as marés são mais baixas. Né? E aí, dali a décadas, as oscilações voltam a promover grandes marés. Então, o que acontece, tudo indica que nas próximas décadas, como se não bastasse o nível dos oceanos estar subindo, esse wobble, essa oscilação da Lua, vai provocar extremos de maré ainda mais nefastos. Ok? Ok, lamento informar, tá bom? Ok, durma-se com barulho desse. Aliás, uma das conclusões do livro do Sean Carroll que eu estou ouvindo é que esse é um planeta, ok, a gente tem que ser grato, ele tem, propiciou as condições para a vida, mas uma das condições para a vida é justamente o fato dele ser muito instável. O clima, ele tem idade do gelo, o clima é instável. A Terra nunca foi um paraíso permanente. A Terra sempre teve oscilações de clima, o equilíbrio do clima é muito delicado, depende de correntes nos oceanos, depende do nível de gás carbônico, qualquer coisa pode bagunçar e pode jogar a gente tanto para a umidade do gelo quanto para um período inóspito. Basta lembrar que algumas dezenas de milhares de anos, o deserto do Saara, que é colossal, uma quantidade de areia gigantesca, era uma floresta exuberante. Então, realmente, assim, por um lado, o planeta não é aquele paraíso criado, seja lá por quem for, na verdade, ele é um triturador. 99% das espécies de vida que já surgiram nesse planeta foram extintas. O que a gente está vendo aqui são sobreviventes. Mas também a gente ainda piora a situação, né, fazendo com que esse equilíbrio fique mais instável ainda. Então, vou pular agora para Marte. Tem um artigo bastante interessante aqui. A NASA, as sondas da NASA, elas estão lá quietinhas, longe daqui, né, longe de tudo, talvez não muito longe do Elon Musk por muito tempo, mas tudo bem. Mas elas estão lá trabalhando e elas têm o quê? Ouvido o solo de Marte. Elas têm colocado o quê? Sismógrafos, detetores de vibração. E analisando o que ela está ouvindo do subsolo de Marte, os cientistas pela primeira vez conseguem traçar, pela primeira vez na história, eles conseguem ter uma visão de como que é um planeta por dentro, além da Terra. A Terra a gente já tem uma boa noção de como ela é por dentro. Não é 100%, mas já tem ali, bom, você tem ali um núcleo sólido, você tem ali o magma derretido, você tem as placas tectônicas, ok. Mas e Marte? Agora a gente consegue ter uma boa noção de Marte. Tem vários mistérios ali. Aparentemente o núcleo central é menos denso do que deveria, vão tentando entender por quê. A primeira camada, a primeira crosta, ele não tem placas tectônicas porque ele esfriou muito rápido. Né? A Terra é maior que Marte, ela demorou mais para esfriar. Né? Então, Marte esfriou muito rápido, não chegou a ter essas placas tectônicas e como não tem placa tectônica, ele não fica se triturando o tempo todo. Então, por isso que você olha para Marte e você vê todas as cicatrizes, né, de todo o passado turbulento do sistema solar. Ok, ok. Então, eles estão começando a notar que, bom, você tem 10 quilômetros de uma crosta relativamente solta, pouco densa, talvez feita por impacto de outros corpos, aí você tem mais uns 25 quilômetros um pouco mais denso, talvez você tenha um magma, mas vejam só, nós estamos numa época em que tem um robô andando sozinho e voando sozinho, vale lembrar que ele consegue voar sozinho, ele tem ali um helicóptero, né, mandando sinais sobre um planeta que já morreu. Né? Eu acho sensacional. É lógico que eu posso ler o Quiroga e tentar ver Marte do ponto de vista da sua conjunção, do alinhamento com Saturno, mas, sei lá, cada um é cada um, certo? Então, voltando para a questão cósmica, tem um outro artigo bastante interessante na New Science, voltando para a questão do ouro. O ouro, eu estou sempre falando do ouro aqui. É porque os cientistas, na verdade, eles estão quebrando a cabeça para entender por que que tem tanto ouro no universo. Na verdade, não tem tanto assim. Eu já comentei com vocês, se a gente pegar todo o ouro que existe no planeta Terra, dá um cubo de 20 metros. 20 metros por 20 metros por 20 metros. É isso que tem aqui. Mas mesmo assim, é bastante ouro. Porque ouro é um átomo, é um elemento químico que não é a coisa mais simples de fazer. Não só o ouro, qualquer desses elementos mais pesados que tem... Por que que eu digo mais pesados? Porque, vamos lá, vamos voltar. Quando tem o Big Bang, você não tem átomo nenhum. No máximo, você começa ali, você tem prótons, elétrons, nêutrons, você tem essas partículas. Devagarinho, elas começam a se juntar. Então, um próton junta com um elétron e você tem o hidrogênio. E, né, se você juntar um pouco mais, se você juntar dois prótons, aí você tem um átomo de hélio, certo? Aí, à medida que você vai socando prótons, e circulando eles com elétrons, você vai tendo átomos cada vez maiores. Né? O que acontece é que logo no início você tinha hidrogênio, hélio, talvez lítio, lítio são três prótons. Né? Então você começa ali devagarinho e aí começa a se formar as primeiras... A gravidade começa a fazer efeito, o gás começa a se condensar, uma hora ele se condensa tanto que a coisa entra em ignição, em fusão, e você tem uma estrela, e nessa temperatura, nessa fornalha que é uma estrela, os prótons se juntam cada vez mais e você tem átomos cada vez mais pesados, e isso os caras conseguem entender, calcular, prever, está tudo bonitinho, né? Até o ponto em que você junta 26 prótons e você tem ferro. Ferro é um átomo que tem 26 prótons. Se você conseguir juntar 26 prótons, 20 e tantos nêutrons e um monte de elétrons, você tem ferro. Só que nessa altura do campeonato, a estrela não aguenta mais. Ela entra em colapso e explode. No que ela entra em colapso e explode, a explosão é tão brutal que isso promove mais alguns átomos mais pesados, mas não o suficiente para fazer o ouro. E aí eu já comentei com vocês recentemente uma suspeita recente que eles usaram para isso, os detetores de ondas gravitacionais. Cara, imagina se o Newton tivesse visto um troço desse, cara. Imagina se ele pudesse viajar no tempo. Se o Einstein previu as ondas gravitacionais faz 100 anos. Demorou 100 anos para a gente conseguir fazer isso. Pois bem, com as ondas gravitacionais, os caras ouviram um choque entre duas estrelas de nêutrons. A partir do ruído, né, do ruído das ondas, né, desse tremor gravitacional, os caras perceberam que, opa, eu acho que esse é um tipo de incidente estelar que talvez tenha promovido aí a criação de mais ouro. Bom, aí o artigo vai embora, porque na verdade, mesmo com essas estrelas de nêutrons dando cabeçada, não é o suficiente. E aí eles vão com outros tipos, quilonova, classe, puta, cara, é um zoológico de tragédias astronômicas, e eles tentando ver se isso ajuda a fechar a conta. Mas o que é mais interessante disso, a questão ainda está meio em aberto. Tá bom? A questão ainda está meio aberta. Eles estão tentando entender, mas o que é curioso que até um certo ponto eles entendem bastante bem. Você consegue simular no computador o surgimento de uma estrela e a formação desses elementos. Só a partir de um certo ponto que a coisa não funciona tão bem assim. Ou seja, estamos com computadores simulando não só as dobras das proteínas da vida, que trabalha com 20 aminoácidos, que trabalha com 20 elementos químicos. Pois bem, como também estamos conseguindo simular como esses átomos nascem nas estrelas. Mas é lógico que você pode acreditar que uma máscara é um problema da imagem e semelhança. Tudo bem, o mundo é grande. Mas a coisa vai mais longe. Na verdade, à medida que as supernovas vão explodindo e vão morrendo, elas espalham poeira pelo universo. Eu não sei se você está sentindo, eu na verdade não estou, não vou mentir. Mas o nosso planeta está se deslocando pelo universo. Por que que ele está se... Porque ele gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno da galáxia, e aí, cara, a gente está o tempo todo desbravando regiões do universo em que a gente nunca passou. E em alguns momentos a Terra passa por alguma região do universo cheia de poeira. Ela passa por algum lugar empoeirado. Essa poeira, que é a poeira de supernovas, ela acaba chovendo na nossa atmosfera e ela vai parar nos oceanos. Então, quando cientistas analisam o fundo dos oceanos, eles podem ver camadas de restos de estrelas que a gente acabou atravessando ali à medida em que a Terra avança pelo universo. Eu acho isso muito legal, né? E aí, para completar e para eu me sentir mais ignorante ainda, eu vou dar um link de um vídeo extremamente interessante de um canal do YouTube chamado Space Time, onde ele vai mostrar que agora os cientistas estão começando a olhar para o universo não só em termos de gravidade. Gravidade é uma força difícil de encaixar na física quântica, mas afinal a gravidade existe, né? Mesmo que você interprete como Einstein, que a gravidade é a distorção do espaço-tempo, ou seja, o que for, mas a gravidade está aí, né? A gravidade, ela vai a uma distância infinita, e assim, pois bem, então a gravidade era o grande motor da astronomia, né? Com que faz com que tudo gire, bom, pois bem, gravidade. Mas o que os caras estão começando a perceber, que o magnetismo, cara, desculpa, eu não sei se alguém já estudou magnetismo, se alguém lembra das aulas da faculdade, mas magnetismo é um pesadelo, porque é muito difícil você equacionar, é tudo muito complicado, os campos magnéticos são um caos, mas, pois bem, o magnetismo também se espalha pelo universo todo e eles estão começando a ver maneiras de você conseguir detectar os campos magnéticos no universo todo. Eu recomendo o vídeo, muita coisa é difícil de entender, muita coisa eu não entendi mesmo, mas o que é lindo é que num certo momento eles mostram uma foto, né, do universo, uma imagem do universo com uma indicação dos campos magnéticos. Eles colocaram uma cor ali para indicar, seja lá o que for. Quando você vê esses campos, que são na verdade redemoinhos, que são torvelinhos, que são ali vórtices magnéticos, a primeira coisa que vem à cabeça é o quadro Noite Estrelada do Van Gogh, e o próprio vídeo faz isso. Oh, bom, será que o Van Gogh enxergava os campos magnéticos do universo? Lindo, lindo, a hora que aí você percebe como os nossos sentidos são limitados. Não sei se o Van Gogh enxergava, certamente não, mas você não enxerga campos magnéticos. Os cientistas conseguem enxergar porque eles tentam detectar a polarização da luz na medida em que ela passa por campos magnéticos intensos. Bom, você enxerga a luz polarizada? Você não, mas o camarão mantis enxerga. Então, capaz que se você desse pincel e tinta para o camarão mantis, ele pintasse um quadro do Van Gogh. Então, meus caros, esse eu sei que foi um episódio do Radinho um pouco delirante e um pouco mais intenso que o normal, é porque eu mesmo estou tentando aqui, né, fazer as pazes comigo mesmo, fazer as pazes com o resto da humanidade, porque que algumas narrativas ou algumas maneiras de ver o mundo que são, digamos, sei lá, pelo menos para mim, insuficientes, né? São limitadas, são arcaicas, que podem inclusive condenar a gente a um passado perpétuo, que podem fazer com que o país nunca vá para futuro nenhum, simplesmente porque a gente se apega a visões de mundo, a crenças, a fidelidades, a sei lá o que diabo, que faz com que a gente simplesmente se contente com uma visão que, puxa, tem tantos indícios, o que falta, né, para a gente conseguir encantar ou de alguma maneira, não sei. Eu sei que, de novo, já que eu estou falando de leis da física, que aparentemente a inércia humana é muito poderosa, as forças gravitacionais das nossas próprias ideias são muito poderosas, algumas ideias completamente delirantes, elas por seleção natural se tornaram praticamente um vírus, né? Elas contaminam e você nunca mais consegue ficar livre de algumas ideias, elas passam a fazer parte do seu metabolismo. Eu acho que é isso, acho que a seleção natural ajuda a gente a entender por que algumas ideias conseguem explorar as nossas fragilidades e as nossas fraquezas e acabam se embedando, mais ou menos como um vírus da herpes, não é? Um vírus da AIDS que acaba se embedando no nosso próprio código genético. Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, espero ter, de alguma maneira, plantado aqui uma sementinha de fascinação e de gratidão pelo horizonte que está se abrindo a cada dia para todos nós, pela liberdade que todos nós temos, não só de ver isso, de presenciar isso, mas de participar disso, Qualquer um de nós aqui pode se tornar um cientista amador, pode, sei lá, tem aqui a FAPESP, eu vou dar o link aqui, a FAPESP está junto com a... Com quem mais? A FAPESP junto com... Não lembro. Está com um fundo de 150 milhões de dólares para startups na área científica, né, de descoberta. É isso que eu posso fazer, na verdade, é mais ou menos como o Capitão Fitzroy fez no Beagle. Eu gostaria de companhia para sair numa viagem para explorar o mundo. E uma dessas companhias foi o Darwin, e o resto é história. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia. Desculpem os desabafos, né? Isso daqui é sempre uma coisa bastante confessional, bastante pessoal, né? Na verdade, sempre que eu começo, eu não sei onde eu vou terminar, né? E eu acho que muitas vezes eu cometo excessos, inclusive melindrando quem gosta de couture no pescoço e quem gosta de botas e homens que obedecem ordens. Mas agradeço imensamente, gratidão. Cuidem-se, por favor. A variante Delta, ela se multiplica 2 vezes mais rápido e a carga viral no seu corpo é 1.260 vezes maior. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.